Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença, dado que o pedido foi nosso para esta audição da parte da Assembleia da República. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o professor doutor José Manuel da Silva e, na sua pessoa, todos os restantes membros, que no final, quando tiver a palavra, agradeço, se possível, que faça a apresentação personalizada. Cumprimentar os senhores deputados também aqui presentes e agradecer a vossa presença, dado que, com certeza, que irá enriquecer o debate na especialidade do processo legislativo relativo à proposta de lei número 203, no sentido de darmos cumprimento, no sentido em que o Governo, com esta proposta de lei, tentou dar cumprimento à resolução da Assembleia da República, bem como também no sentido de se velar pela saúde pública dos utentes nesta especialidade. Como todos sabemos, esta proposta de lei propõe-se levar a cabo a regulamentação da atividade de podologia, como objetivos fundamentais estabelecer o regime de acesso e de exercício da profissão, bem como do respectivo título profissional, e também a caracterização ou a definição dos atos que se inserem no conteúdo funcional da profissão de podologia. E neste sentido, vamos então proceder à discussão na especialidade do diploma. Entendeu-se por bem ouvir em sede de comissão a Ordem dos Médicos no sentido do enriquecimento. Iria propor que, portanto, iria haver uma intervenção inicial, 10 minutos da parte da Ordem dos Médicos, que irá distribuir como bem entender. Os senhores deputados terão a intervenção de máximo 3 minutos, 5, se assim entenderem, 3 minutos, e no final, uma intervenção final da parte da Ordem, também de 10 minutos. Da parte do CDS, temos o senhor deputado Artur Rego, da parte do PS, o senhor deputado António Cardoso, o senhor deputado Luísa Salgueiro, do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Mariana Aiveca, e do Partido Comunista, a senhora deputada Paula Santos. Iria então dar início à nossa audição e daria a palavra ao senhor Bastonário, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado, senhores deputados. Boa tarde a todos. Queremos agradecer a gentileza que tiveram em nos convidar para sermos ouvidos sobre esta proposta de lei 203/12, porque é efetivamente uma temática que nos tem preocupado. Queremos naturalmente elogiar a Assembleia da República por ter tomado a iniciativa de regulamentar esta profissão. Não deve haver nenhuma profissão em Portugal a ser exercida sem uma regulamentação e, pela mesma razão, a Ordem dos Médicos foi favorável à regulamentação das terapêuticas não convencionais, porque aquilo que de pior pode existir para a saúde pública é haver profissões não reguladas a praticarem no nosso país. Portanto, a Ordem dos Médicos é, naturalmente, como não poderia deixar de ser, totalmente favorável à regulamentação da podologia. Já tínhamos recebido do Ministério da Saúde uma primeira proposta, relativamente à qual enviámos um parecer, que sabemos que consta do processo. E, portanto, as considerações que aí fizemos, obviamente, dámo-las por aqui repetidas, mas nos 10 minutos não vamos perder muito tempo com isso. Queríamos só chamar a atenção para duas circunstâncias. Esta proposta de lei baseia-se bem na legislação dos paramédicos, portanto, das técnicas, dos técnicos superiores de saúde, mas vai muito mais além do que a legislação dos paramédicos. E vai além no sentido de conceder a estes profissionais total autonomia técnica e científica para a prevenção, diagnóstico e terapêutica das afecções do pé, sem estabelecer qualquer limite. Isso significa, naturalmente, que se é possível formar especialistas em patologia do pé que é um dos órgãos mais complexos do corpo humano. Isso significará que nós, médicos, andamos enganados em exigir uma formação de 12 anos para a mesma finalidade. Ou seja, generalizados os princípios que estão subjacentes a este articulado legal, nós poderíamos eliminar o curso de medicina e transformar todas as nossas especialidades médicas numa especialidade num curso de formação de 3 anos. Porque esta legislação permite que, com total autonomia, estes técnicos sejam anestesistas, médicos e cirurgiões do pé. Quer dizer que, então, nós eliminamos o curso de medicina, transformamos todas as especialidades em 3 anos e, ao fim de 3 anos, a seguir ao 12º ano, teríamos cirurgiões cardiotorácicos, oftalmologistas, otorrinos, ortopedistas. Portanto, parece-nos que a legislação, tal como está, e reconhecendo nós, sendo nós favoráveis a que esta profissão seja legislada e reconhecendo as boas intenções e a boa fé desta legislação, e o facto de se basear corretamente na legislação dos paramédicos, ao conceder a total autonomia para o exercício técnico ou científico da prevenção diagnóstica e terapêutica, sem limitação da profissão de podologia, nós poderíamos até, no futuro, ter um ortopedista a operar um pé com um podologista a fazer uma anestesia troncular do pé. Porque o podologista passa a ter autonomia para, em simultâneo, ser cirurgião, médico e anestesista do pé, com um curso de 3 anos. Além de facto isto obrigar a repensar toda a profissão médica, vai, numa outra vertente, abrir um precedente que naturalmente será usado pelas outras profissões, pelos outros técnicos superiores de saúde. Isso significaria, por exemplo, que, analisando as licenciaturas conferidas, por exemplo, pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, e saliento que estas licenciaturas têm 4 anos de formação e a podologia tem apenas 3 anos de formação, naturalmente estes técnicos superiores de saúde, aprovada a legislação da podologia, aberto o precedente, iriam para eles solicitar o mesmo tipo de bases legislativas e a mesma autonomia. Portanto, nós passaríamos a prescindir da especialidade médica e farmacêutica de análises clínicas, porque os técnicos de análises clínicas passariam a ter autonomia técnica e científica nesta vertente do conhecimento. Dispensaríamos a especialidade de anatomia patológica, porque os técnicos passariam a ter autonomia com um curso de formação de 4 anos. Dispensaríamos os cardiologistas e os pneumologistas, porque teríamos os técnicos de cardiopneumologia com autonomia técnica e científica para a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças cardiopneumológicas. Enfim, teríamos na mesma os dietistas e os nutricionistas. Acabaríamos com o curso de farmácia nas universidades, porque os técnicos superiores de farmácia passariam a ter autonomia técnica e científica na área do medicamento e, portanto, poderíamos eliminar o curso superior de farmácia. Eliminaríamos a especialidade de fisiatria, porque os fisioterapeutas passariam a ter autonomia técnica e científica para o diagnóstico, prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças osteomusculares. Dispensaríamos a especialidade de medicina nuclear, porque os técnicos passariam a ter autonomia. Dispensaríamos a especialidade de ortopedia na área do pé, porque os podologistas exerceriam essa profissão, ainda por cima, podendo ser também anestesistas. Dispensaríamos a radiologia, porque os técnicos de radiologia passariam a ter autonomia. Dispensaríamos a radioterapia, porque os técnicos passariam a ter autonomia. Dispensaríamos a especialidade de saúde pública, porque os técnicos passariam a ter autonomia. Nós, enfim, estamos convencidos que a extensão permitida por esta legislação, como está aqui suportado no nosso parecer, que juntamos neste dossiê que agora deixamos aqui neste grupo de trabalho, deveria, enfim, ou leva a repensar a legislação, ou leva a repensar a medicina e as profissões dos técnicos superiores de saúde. Portanto, o nosso apelo era que este grupo de trabalho, e por isso mais uma vez agradecemos a oportunidade de nos ouvirem, fizesse uma análise da extensão jurídica e da independência que é conferida a estes técnicos, que com um curso de 3 anos, inferior àquele que é o tempo de formação dos técnicos superiores de saúde e, obviamente, inferior ao tempo de duração média das especialidades médicas, que é 12 anos, que, sim, senhora, esta profissão fosse regulamentada, mas que, obviamente, houvesse aqui uma tutela que, de alguma forma, está implícita quando estes profissionais exercerem no setor público, mas que, se exercerem no setor privado, é completamente omissa essa questão de terem de atuar numa equipa multidisciplinar, ou seja, teriam autonomia técnica e científica, de facto, para serem cirurgiões, anestesistas e médicos do pé e das afecções que afetam o pé. Como sabemos, basta pensar, por exemplo, a nível da diabetes, como isto, enfim, a extensão deste problema, que seria um problema de saúde pública. E, curiosamente, sendo podologistas, a definição de pé, pelos conteúdos funcionais que aqui estão descritos, vem até à raiz da coxa. Portanto, pé inclui todo o membro inferior. Portanto, nós gostaríamos, de facto, de solicitar a este grupo de trabalho, e para isso estamos disponíveis para colaborar e temos aqui as nossas propostas, que a letra e o significado desta proposta de lei fosse devidamente analisado. E muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Nós é que agradecemos. Aproveito também para cumprimentar a Sra. Deputada Maria de Lange, que está aqui presente connosco. Com certeza. Eu não me apresentei, meu nome é Teresa Santos, estou pelo grupo parlamentar do PSD, estou a coordenar os trabalhos e, se me permitem, no final irei fazer a minha intervenção. Irei então dar a palavra aos senhores deputados. Senhor deputado Artur Rego, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Em meu nome pessoal, no nome do CDSPP, cumprimento o Sr. Bastonário, os restantes membros aqui presentes de outros órgãos da Ordem. Penso, pelo que percebi, um pouco por todo o país, juntaram-se para aqui vir, e em relação à exposição do Sr. Bastonário, que ouvi com atenção, eu gostaria de dizer o seguinte: compreendo, evidentemente, a vossa posição, de um ponto de vista não só técnico como deontológico, e nessa medida, aquilo que me pareceu, algum exagero no argumento quanto às possíveis consequências levadas até ao seu limite. E gostaria de salientar, portanto, como muito bem disseram, esta é uma audição no âmbito do debate que se está a fazer deste diploma, ou desta proposta de diploma, não é única. Já fizemos outras audições antes, e iremos fazer, ou poderemos fazer mais, após esta. O que me estranha um bocado aqui, isto estou a referir-me muito objetivamente à exposição, isto não significa, estamos num momento de análise, não significa tomar-se um partido a favor ou contra. O facto é que nós tivemos aqui colegas, vossos médicos, de renome, especialistas, inclusive nesta área, cirurgiões, a defender não só a regulamentação desta profissão, não só nos termos que estão aqui neste diploma, mas até num ou noutro aspecto, de uma forma até um bocado mais lata. E dizendo que é essencial a atuação do podologista, que não é conflituante, é complementar com a deles. E que em termos de conhecimento técnico e de profundidade de análise daquela área específica, que o podologista tem conhecimentos que eles não possuem. Portanto, que é absolutamente essencial até a colaboração e a complementaridade entre ambos. E se foram ver o site da Assembleia da República, eu não sei se no site traz os nomes das pessoas que cá estiveram, mas tiveram vários especialistas, desde médicos especialistas, cirurgiões, professores médicos que estiveram aqui a defender essas posições, o que é um bocadinho conflituante com aquilo que o Sr. Bastonário acabou de dizer. E isso estende-se ao facto de, o Sr. Bastonário disse que os médicos estudam 12 anos para a mesma especialidade, e uma das coisas que eles disseram aqui precisamente é que nem no curso de medicina, tronco geral, nem nas várias áreas de especialidade, há um estudo exaustivo de 3 anos dedicado exclusivamente a uma área específica, neste caso, ao pé. Falou no caso dos diabetes, foi precisamente um exemplo que eles deram da essencialidade e complementaridade do trabalho do podologista, porque o conhecimento aturado e minucioso que tem do pé permite-lhes detectar em situações que, mesmo para médicos e dito por eles, poderia não ser perceptível, permite-lhes detectar um princípio diabético imediatamente canalizam para o médico, sim, para o especialista, para fazer logo um tratamento preventivo. Isto, eu estou a dizer isto só porque há questões que são contraditórias vindo dos mesmos profissionais, do mesmo ramo, e não só de clínicos gerais, mas de especialistas na área, que foi aqui dito. E dito isto, gostaria de dizer, o debate aqui, não sei se a Sra. Presidente informou, há uma intervenção inicial, há uma intervenção de cada um dos grupos parlamentares e, afinal, há uma nova intervenção da parte das entidades a serviço. Sim, diga. Tudo bem, eu não sou médico.
Doutor.
Não sou médico, com certeza. Usei, fez muito bem em corrigir, usei uma expressão que é comum na gíria do dia-a-dia do povo, mas peço desculpa pela demonstração de ignorância. Peço desculpa por essa demonstração. Bom, continuando, há três questões que gostaria aqui de pôr e que são questões que têm sido levantadas como as questões-chave nesta regulamentação que se vai aqui fazer e legislar. A questão do artigo 2º, a linha K, a referir quiropedologia, a área podológica na qual se realizam tratamentos conservadores. Se esta expressão conservador implica que pode ser considerado como fugindo e não sendo permitido ao podologista fazer o corte de moinho ou a limpeza de uma ferida, por exemplo, por isso poder ser considerado como um tratamento não conservador. Isto de um ponto de vista técnico ou clínico, e são as questões que nós temos aqui de resolver, visto que, de facto, não somos especialistas. Levantam também a questão da possibilidade do podologista poder, no âmbito da continuidade de um tratamento que está a fazer, receitar uma pomada ou um medicamento específico para aquele tratamento, ou não poder. Portanto, a questão da prescrição estritamente limitada ao ato que o podologista está a praticar. Também gostava de saber a opinião da Ordem sobre essa questão. E depois levanto, e foi levantado na intervenção do Sr. Bastonário, a questão da autonomia. A questão da autonomia, tendo sido dito aqui por várias pessoas nas audições, que, à semelhança da medicina dentária, da nutrição ou da psicologia clínica, devia ser considerada uma profissão de saúde e não uma profissão paramédica. porque essa falta de autonomia implica que o podologista não poderá exercer a sua atividade, mesmo com esta regulamentação, sem a supervisão permanente do médico, inclusive se tiver consultório ou clínica própria. E, basicamente, para além das questões que resultam da exposição que o Sr. Bastonário fez, são estas as outras questões que estão em aberto e que têm resultado das audições que fizemos e às quais gostaríamos também de saber qual a posição e a resposta que a Ordem dos Médicos tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Cardoso, parlamentar do PS, tem a palavra.
Começo por saudar a presença do Sr. Bastonário, em nome do Partido Socialista, e através dele cumprimentar todos os seus acompanhantes e adiantar que demos a melhor atenção, registamos todos os apontamentos que aqui nos deixou e depois das exaustivas questões apresentadas por que o deputado Artur Rego, de certa forma deixou-nos um espaço muito reduzido para colocar questões. Todavia há duas muito práticas que eu coloco diretamente, são as seguintes. A experiência de Espanha e do Reino Unido, que tem tido resultados muito valorizados, muito reconhecidos, e gostava que me fizesse um comentário essa forma de reconhecer a função, a profissão de podologista nesses países que, queramos, são países com níveis de desenvolvimento na saúde bastante avançados. A segunda questão tem a ver um pouco com uma questão prática, que é, hoje em dia, segundo as informações que obtivemos, a maior parte dos médicos não está disponível para dar atenção aos cuidados de podologia e o seu acompanhamento. E daí o recurso à função de podologista necessita, naturalmente, na maior parte dos casos, de uma pequena prescrição, ao qual e eles pretendem que a mesma seja balizada para um número de medicamentos que poderão ser, portanto, definidos num simpósio entre a Ordem dos Médicos e os podologistas, ao qual seria permitido prescrever esses medicamentos. Portanto, é uma posição que me pareceu normal, porque indo a um podologista, tratado de um caldo, uma micose, uma coisa simples, naturalmente necessita de algum medicamento, pomadas, cremes ou algum anti-inflamatório, uma coisa de ordem técnica que precisa ir à farmácia e, portanto, terá que haver um documento para apresentar na farmácia. De outra forma, terá que ir ao médico de família ou outro médico para que lhe passe uma receita para poder, eventualmente, ter acesso privilegiado aos serviços da farmácia. Portanto, são estas duas questões que eu gostava que me desse a resposta, esclarecendo estas duas. Do resto, obrigado mais uma vez pela excelente apresentação que nos proporcionou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Mariana Aiveca tem a palavra, por favor.
Muito obrigada. Muito boa tarde. Cumprimentar a Ordem dos Médicos e o seu contributo para esta proposta de lei. Já conhecíamos alguns dos contributos que foram inicialmente enviados quando se fez a discussão na generalidade desta proposta de lei, mas, e portanto nós neste momento já temos em nossa posse, este grupo de trabalho, o contributo da Associação Portuguesa de Podologia, já temos também uma audição do Sr. Diretor-Geral de Saúde, que também nos deu algumas pistas. E, portanto, e sabemos que esta é uma proposta de lei do Governo e, portanto, não fugirá muito à posição do Governo. E temos agora a opinião da Ordem dos Médicos, que nos parece fundamental para melhor legislar. E chegando aqui, há pelo menos, grosso modo, três grandes pontos de conflito, me parece. Em primeiro lugar, a questão da definição de paramédico ou não. Portanto, a Ordem dos Médicos considera que sim, está muito bem, a Associação Portuguesa de Podologia considera que não, portanto, é um ponto de conflito. Depois, para além de alguns pontos de conflito mais específicos e que esta proposta de lei indica, nomeadamente nas definições, que uns consideram bastante latas, outros consideram adequadas, e outros até, eu estou a falar das três entidades, os outros são as três entidades, e outros até consideram que se as duas entidades interessadas, estou a falar dos representantes dos profissionais e da Ordem dos Médicos, se entenderem em algumas matérias, por parte do Governo, essa será uma boa solução, pelo menos foi isso que nos foi dito pelo Sr. Diretor-Geral de Saúde. Portanto, mas indo às clivagens, portanto, a primeira para médicos, a segunda também aqui nas definições, a Ordem dos Médicos levanta a questão, nomeadamente, das anestesias, e portanto eu vou falar numa linguagem mais geral para se entender, e a terceira questão de clivagem tem a ver com a prescrição. E eu creio que, atento a estas três grandes questões, que me parecem as que são mais evidentes, e porque todas as outras poderão ser de pormenor e teremos com certeza que aqui nas definições adequar algumas coisas de pormenor e para isso naturalmente que nada melhor que os técnicos e que os médicos para nos darem essas indicações, mas atento a estas três questões, eu creio que era de todo o interesse, do interesse da saúde pública, que se conseguisse chegar a bom porto nesta regulamentação. Não fazendo a política nem do 8, nem do 80, nem a política da terra queimada, nem a política de costas voltadas. Porque acho que é comumente aceite que hoje a ação dos podologistas e o tratamento da patologia do pé, nomeadamente do pé diabético, que é uma patologia que emergiu decorrente do avanço da própria sociedade e outras coisas, mas que também hoje é melhor tratada porque a própria sociedade está mais desperta para ela, não é? Estes profissionais são fundamentais e operam nas associações de diabéticos em estreita ligação com os profissionais médicos. Aliás, nós ouvimos aqui o Sr. Diretor-Geral da Saúde dizer uma coisa muito curiosa e que eu até tomei nota. Nunca vi um médico a tratar de um pé e ando nos hospitais há cerca de 40 anos. É uma afirmação SIC. Estou exatamente a citar. E, portanto, eu dou esta afirmação como boa, creio que está com certeza registada e gravada, eu tomei nota dela. O que significa, então, que temos que nos entender nesta temática. E se não nos entendermos totalmente, eu não acredito que os interesses sejam tão conflituantes que não haja entendimento possível, temos que nos entender em alguma parte. E eu creio que o Sr. Bastonário, pronto, caracterizou a situação, levou um pouco ao limite, na minha opinião, dizendo até que, a ser assim, dispensaríamos todos os cursos de medicina. Eu creio que não podemos pôr, nem devemos pôr a discussão nesse patamar, mas sim no encontrar de soluções. E, portanto, a solução, em termos da prescrição, eu acho que é possível chegar a um consenso do que é possível prescrever, porque depois há aqui alguma confusão, nós também ouvimos numa audição, dizer-nos assim, prescrever não, mas pode indicar. Eu não sei se indicar não quererá dizer prescrever. Também nos disseram, prescrever não, mas pode aconselhar a comprar, por exemplo, aquelas coisas que até não têm como participação do SNS. Uma outra definição bastante complicada. Nós entendemos que é possível, e especialmente nesta área da prescrição, arranjar um formato em que seja balizado o que prescrever. Na área depois das definições, pronto, eu acho que o Bloco de Esquerda está aberto ao aprofundamento de todas estas questões e estamos convencidos que é possível fazer uma lei melhor no sentido da regulamentação da profissão, que é uma emergência, e isso é um dado adquirido, todos o reconhecemos, e portanto não façamos das divergências um fator de clivagem tal que fiquemos na mesma, porque é como alguém diria, não obstante, a profissão existe, não obstante, os profissionais existem e, não obstante, na circunstância de um vazio legal, o serviço prestado será sempre pior, porque, de facto, não há balizas delimitadoras. E, portanto, eu acho que temos que partir para a aprovação desta lei, para o melhoramento desta lei, ela está aprovada, mas para o melhoramento, mas fazia um pouco o apelo dos profissionais se entenderam, nomeadamente nestas três questões, que são as três questões de grande clivagem. Bem sei, e termino já, Sr. Presidente, que a última palavra cabe ao legislador, é para isso que aqui estamos, mas o legislador não é nada se não tiver, ou a lei não é nada, se não tiver em linha de conta aquilo que é a expressão da sociedade, porque as leis, sendo gerais e abstratas, têm que servir uma sociedade concreta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos tem a palavra, por favor.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Bastonário, restantes membros da Ordem dos Médicos, também aqui presentes. Eu vou procurar não repetir o que foi dito, porque, efetivamente, as questões colocadas, eu penso que, de certa forma, refletem as opiniões, ou as várias opiniões existentes, ou pelo menos, não as opiniões, os contributos que a Assembleia da República recebeu das várias entidades sobre aquilo que se poderia ou não fazer em relação a esta proposta de lei. As perguntas serão efetuadas, o Sr. Bastonário depois terá a oportunidade de responder, irei naturalmente ouvir. Queria só dizer duas coisas. Uma primeira, que é esta... A regulamentação dos podologistas, e naturalmente estamos de acordo com aquilo que aqui referiu, justifica-se, é uma emergência, aliás, o que não se justifica é haver profissionais de saúde que não tenham a regulamentação da profissão, ou outros profissionais, que acham profissões que efetivamente não estejam regulamentadas, mas aqui estamos a falar de matérias de saúde, obviamente tem aqui há aqui preocupações acrescidas, tendo em conta isso, e os impactos que tem nas pessoas diretamente. E a questão que eu gostaria de colocar, ouvindo a opinião da Ordem dos Médicos, e entendam esta pergunta para efetivamente compreender o que se passa e não é nenhuma inclinação de opinião, porque em relação a esta matéria nós queremos efetivamente encontrar a melhor solução. O ideal era que também ela fosse o mais consensual possível, ou seja, e que houvesse efetivamente um acordo entre os diversos profissionais no encontrar destas soluções. Eu penso que é isso que se procura e é isso que é desejável depois nos próprios locais para a prestação dos cuidados. Mas o que eu gostaria de perguntar era o seguinte: como é que estes profissionais estão a atuar hoje? Porque há aqui críticas, ou considera-se que a proposta coloca um quadro de autonomia, a Associação de Podologistas considera que a autonomia ainda devia de ir um bocadinho mais além, há as questões da prescrição e há um conjunto de outros atos que os podologistas propõem e argumentam de que têm competências para o fazer. Eu gostava de perceber, já foi feita a questão em relação aos outros, às experiências dos outros países, mas gostava de perceber como é que hoje se passa e como é que se deveria passar. E em relação, na vossa opinião, naturalmente, né? Como se deveria passar na vossa opinião, como é óbvio. E em relação a esta questão da prescrição, aqui uma preocupação que eu tenho é se o podologista que trata, naturalmente está a tratar com determinado utente e considera que deve ser, devia de ser prescrito, uma pomada, um medicamento para as dores, de acordo com aquilo que tem à sua frente, não podendo prescrever, como é que se resolveria esta questão para que o utente não fosse prejudicado? Porque eu estou aqui a pensar nesta perspectiva, ou seja, há medicamentos que poderão ser comparticipados. Há medicamentos que são de venda livre e qualquer um de nós pode se dirigir a um estabelecimento de compra, paga ao preço na totalidade. Independentemente se o preço é muito caro ou muito barato, alguns medicamentos de facto já são baratos, com a comparticipação ainda ficam mais baratos, mas eu acho que esta questão de alguns destes medicamentos, o poderem depois serem comparticipados, ajuda ou contribui naturalmente para a melhoria da, do estado de saúde do doente. Era também nesta visão, como é que, se estando a ordem dos médicos e daquilo que eu compreendo, não estão de acordo com a prescrição, não é só para estes profissionais, têm-se levantado e questões em relação aos enfermeiros, também não estão de acordo, é uma questão de princípio e de fundo por parte da ordem dos médicos, como é que isto poderia, então, qual é que é a solução que nos poderíamos ter para que, os utentes não fossem prejudicados? Eu peço desculpa, eu provavelmente não vou ter oportunidade de ouvir tudo, não posso chegar tarde hoje ao plenário, peço imensa desculpa por isto e até por ter feito aqui este conjunto de perguntas, mas naturalmente depois também terei a oportunidade de ouvir e até de perguntar aos restantes qual é que foram depois também as outras informações que eu não tiver tido a oportunidade de ouvir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E muito rapidamente irei também fazer a intervenção e depois tudo o que já foi aqui dito, muito pouco há para pedir no sentido do vosso contributo. No entanto, e como já foi aqui dito, portanto, a Associação Portuguesa de Podologia já foi ouvida e, curiosamente, eles só pretendem, segundo afirmam, exercer as suas funções de acordo com o que a lei, conforme a lei lhe confere. Esta lei, segundo ele, está de acordo com as normas também nacionais e internacionais, e o exercício das suas funções, serão única e exclusivamente de acordo com, para e qual são academicamente preparados. Portanto, ao referirem isto no sentido de que no exercício das suas funções não haverá qualquer risco para a saúde pública. E quando se fala a nível internacional, por exemplo, a nível da União Europeia, segundo afirmam, os currículos, se não são em tudo iguais, serão semelhantes e, nomeadamente, a nível da prescrição, é autorizada, nomeadamente, em Espanha. A questão, por exemplo... Não? No final fará a intervenção, com certeza. No caso da prescrição, em que países se é, no caso dos podologistas, em vosso entender, se há outros países em que a prescrição é autorizada e como, o que é que aconteceria? Imagina que estaria um outro profissional de outro país, imagina que viria para o nosso país, caso exercesse, como é que é, os nossos profissionais iriam ser discriminados? Será que os currículos, no final, terá a oportunidade de se expressar? Portanto, essa dúvida. Depois aqui há uma questão, e muito rapidamente, dado que todo já foi nomeadamente pelos colegas, eles quando fazem aqui, na definição do ato de ortopodologia, eles se referem à área podológica que, mediante a aplicação de prótese e tal, já viram, portanto, aqui relativamente ao artigo 2, à linha E, eles depois vêm pedir, a nível de contributos, vêm dar o seu contributo, em que além, porque está aqui uma grande diferença, além da aplicação, eles colocam a realização e a indicação. E depois, e só para terminar o vosso comentário, o que eles referem é que esta sugestão de melhoria justifica-se pelo facto dos tratamentos ortopodológicos serem maioritariamente personalizados e daí a necessidade de serem os próprios podologistas a realizar os moldes dos pés, caso a caso, a executarem os tratamentos e a aplicá-los aos doentes. Caso se verifique a possibilidade de estar indicado um tratamento estandardizado, o podologista deve, dentro das suas competências, poder indicar o tratamento necessário. Portanto, pedi ao vosso comentário relativamente a esta questão. Relativamente à questão da podologia cirúrgica, também é afirmado pelos próprios que é ministrada e praticada no curso legalmente aprovado e acreditado e a prática comum entre os podologistas, pelo que aqui se reitera, é prática comum, referem, portanto, gostaria do vosso comentário. Reiteram as condições já feitas no plano curricular. Ora bem, por tudo o que foi dito, eu termino dizendo o seguinte: o que nos interessa aqui é velar pela saúde pública. E há aqui uma questão que é fundamental. Está ou não um utente, e neste sentido o nosso objetivo, por um lado, é facilitar o acesso dos utentes no sentido de obterem profissionais de saúde, neste caso da podologia, até que ponto estes profissionais estão ou não habilitados para o exercício da sua função, até que ponto as inibições já foram aqui ditas, mas como é que funcionam? Um doente vai a um podologista, depois tem que recorrer a um médico para avançar no sentido do seu tratamento. Como é que o ciclo está a funcionar neste momento na prática? Muito obrigada. A palavra ao Sr. Bastonário. no sentido para, uma, para as considerações finais e dentro do tempo, se alguém quiser comentar, estará à vontade nesse sentido. Muito obrigada.
Senhores deputados, muito obrigado pelas questões levantadas, porque penso que vão ajudar àquilo que é o que nos interessa, que é discutir e debater as implicações desta legislação. Eu volto a reiterar que, obviamente, a profissão de podologista deve ser regulamentada. Eu sei que nós não estamos aqui para fazer perguntas, mas eu deixo uma pergunta no ar, que é se analisaram as implicações que isso tem para todos os técnicos superiores de saúde, se no futuro vierem, como virão inevitavelmente, solicitar o mesmo tipo de legislação e de autonomia. Porque uma das características do nosso Serviço Nacional de Saúde e o facto de nós conseguirmos dos melhores indicadores de saúde do mundo com um custo per capita muito abaixo da média dos países da OCDE é nós termos o nosso Serviço Nacional de Saúde a funcionar em equipa multidisciplinar com uma hierarquia de conhecimentos e responsabilidades. E se esta estrutura, que é única, que não tem replicação noutros países, e por isso eu fico surpreendido que por vezes se venham buscar exemplos parcelares de outros países, quando nós é que devíamos ter o benchmarking desses mesmos países e não o inverso. E, portanto, nós temos uma estrutura que funciona e que, penso eu, seria extraordinariamente arriscado ser colocada em causa. Dito isto, o podologista tem um papel. Tem um papel funcionando dentro dessa equipa multidisciplinar com uma hierarquia de conhecimentos e responsabilidades. Eu vou começar pelas questões da senhora deputada Paula Santos, porque, como vai ter que sair, eu gostaria de ser algumas considerações sobre o que disse. Os podologistas, neste momento, estão a atuar, de facto, sem uma autonomia, exercendo os seus conhecimentos. Que eu saiba, não há podologistas, não sei se há, porque eu não posso garantir pelo que há no país todo, podologistas a exercer no setor privado com autonomia. Enfim, temos as pedicures e, portanto, temos no mundo os antecedentes da profissão de podologia, portanto, temos agora os podologistas, naturalmente, com um curso de formação, conhecimentos mais aprofundados, estarão eventualmente a atuar, não sei exatamente como, nas equipas de saúde, atuam numa equipa de saúde multidisciplinar sob responsabilidade do médico. Porque, em última instância, quando há uma coisa de negativa acontece ao doente, alguém tem que ser responsável e responsabilizável. E o que tem garantido a qualidade do nosso sistema de saúde é o responsável e aquele que é responsabilizado ser, de facto, o médico. A senhora deputada Paula Santos levantou a questão da prescrição, como os outros senhores deputados. Por exemplo, prescrever um medicamento para as dores, prescrever um ativo, todos os medicamentos de toma sistémica e mesmo os medicamentos locais podem ter consequências sistémicas, obrigam um conhecimento sistémico do doente. Por exemplo, prescrever um anti-inflamatório para as dores obriga a ter o conhecimento dos efeitos vasculares e renais do anti-inflamatório, por exemplo. E, portanto, a prescrição, nesta ótica sistémica, só pode ser passível de ser entregue, não por uma questão de princípio, mas por uma questão de conhecimento técnico. Para nós não há questões de princípio, não há dogmas. E é por isso que há várias profissões. Claro, 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 mas é só para esclarecer. Portanto, nós, há várias profissões na saúde, cada um tem a sua formação para exercer as suas competências. De facto, a questão da prescrição é tratada, eu diria, quase desde o primeiro ano da faculdade até o último ano da especialidade. E os médicos continuam a aprender e a estudar a vida toda. E a questão da prescrição é essa. É evidente que a prescrição não se põe para medicamentos de venda livre. Qualquer pessoa pode prescrever medicamentos de venda livre. Discutir a prescrição de medicamentos que exijam prescrição médica obriga a concretizar as situações e, portanto, eu não posso aqui falar em termos abstratos. Se há medicamentos que as autoridades regulamentares reconhecem como sendo de estrita prescrição médica, que nem os farmacêuticos estão autorizados a prescrever, que têm profundos conhecimentos na área do medicamento, eu acho que é fácil de entender que um profissional com 3 anos de formação e com uma formação incipiente em termos de farmacologia não possa também ter acesso a esses medicamentos. Caso contrário, então antes deles estariam naturalmente os farmacêuticos com possibilidade de fazer essa prescrição, embora os farmacêuticos tenham a lacuna do diagnóstico. porque não têm preparação para fazer um diagnóstico, nomeadamente fazer o diagnóstico diferencial das patologias. Portanto, a questão que nós colocamos na prescrição, de facto, eu perdoo-me repetir, não é uma questão de princípio, é uma questão técnica. Medicamentos venda livre, pois obviamente não há restrição, os outros só discutindo numa base concreta, mas nós não podemos deixar de chamar à colação o facto das entidades regulamentares da área do medicamento, entidades independentes, considerarem fundamentadamente que há medicamentos que são de exclusiva prescrição médica pelos conhecimentos, nomeadamente de farmacologia, que exigem e que esses profissionais não terão. E portanto daí, obviamente, as nossas restrições quanto a esta matéria. Claro, claro. Quanto mais perguntas, melhor.
Peço desculpa, porque eu não queria, não, quando eu estava a colocar uma questão de princípio, não queria colocar nessa perspectiva de dogma, não era isso. Eu sei que há, obviamente, razões técnicas e científicas que justificam isso, não era isso que eu queria colocar. Mas a pergunta concreta que eu queria fazer era a seguinte. Quando os podologistas reivindicam, entre aspas, esta questão da prescrição, eles colocam da seguinte forma, com uma baliza, ou seja, só um conjunto de medicamentos específicos, eles entregaram-nos uma lista e equipararam-se, por exemplo, aos médicos dentistas que podem prescrever também alguns medicamentos. O que eu gostaria de lhe perguntar, em Portugal, quem é que prescreve? São os médicos, os farmacêuticos, há mais algum grupo profissional que prescreva?
Os veterinários prescrevem
ósseos. Mas isso, pronto, mas não estamos a falar de pessoas.
Fora...
Aí não estamos a falar de pessoas.
São médicos veterinários. Fora os médicos, não há mais ninguém a prescrever. Os médicos dentistas prescrevem na sua área específica, são médicos também. Enfim, é uma denominação um pouco confundente. Porque de facto eles são dentistas, mas prescrevem para a sua área específica de intervenção.
Mas eles colocam uma situação semelhante.
Isso poder-se-á discutir caso a caso. Mesmo assim, eu recordo que os médicos dentistas têm 6 anos de formação e os podologistas têm 3 anos de formação. Eu volto a dizer, para um dos órgãos mais complexos que o organismo tem, que é o pé. E recordo, por exemplo, nesta questão do diagnóstico precoce do câncer oral, houve cerca de 200 médicos dentistas que tiveram a fazer uma formação específica e particular para efetuarem biópsias de lesões suspeitas, porque não têm essa formação. Portanto, apesar de terem 6 anos de formação, têm limitações na sua intervenção da patologia dentária e oral. Ora, estamos a falar aqui de podologistas com 3 anos de formação. E obviamente não podemos deixar de sublinhar essas diferenças, sendo que nós estamos sempre disponíveis para discutir tudo. Exatamente, nós não somos dogmáticos. Agora, só podemos discutir, não questões abstratas, mas questões concretas, porque até o exagero na prescrição de um corticoide pode levar a patologia sistémica e local. E, portanto, nós não podemos, de facto, facilitar a este nível. Sendo que se o podologista estiver integrado numa equipa de saúde, essa questão não se coloca. Como não se coloca para um enfermeiro, por exemplo, que está integrado numa equipa de saúde. Portanto, no hospital está integrado numa equipa... Ah, a questão é do setor privado, exatamente. E no setor privado, esta legislação permite toda a autonomia, com exceção na prescrição, porque ainda na restante legislação que se refere ao medicamento e à prescrição, não estão considerados os médicos podologistas, porque é nisto que eles estariam a tornar com esta autonomia, eram médicos podologistas e a seguir naturalmente iríamos ter uma ordem de médicos podologistas, porque eles tinham autonomia técnica e científica para tratar todas as doenças do pé com qualquer tipo de intervenção, porque a lei não delimita, ao contrário do que foi dito, nós concordamos que tem que haver regulamentação, foi dito aqui, bom, pior do que está agora é não haver regulamentação. Mas eu digo, é um bocado difícil ser pior com esta lei. E porquê? Porque esta lei permite tudo. Eu quase diria que esta lei, no fundo, vem legalizar, vem introduzir no nosso articulado legal a profissão de podologista, que de alguma forma já estava introduzida a nível do Ministério da Educação, mas, de facto, permitindo-lhes fazer tudo, eu diria quase que é desnecessária. Aliás, com a mesma argumentação de que nos referem quando nós solicitamos a legislação do ato médico, e curiosamente estão aqui mais uma vez a legalizar o ato podológico, mas continuamos sem legislação do ato médico, e um dos argumentos que nos dizem não é preciso porque os médicos podem fazer tudo. Ora, por aqui os podologistas podem fazer tudo na área, até podem anestesiar o pé e fazer cirurgia ao pé, sem qualquer limite. Não há aqui nenhum limite na lei. Portanto, a lei permite tudo. Eu diria, a lei é desnecessária, porque eles neste momento quase podem fazer tudo. A única coisa que seria necessária alterar a lei era para a prescrição de medicamentos. Porque no restante, eles podem fazer isto tudo com base na legislação do Ministério da Educação. Eu pergunto, então, para que é esta lei?
Portanto, eu penso, enfim, foi dito que a Ordem dos Médicos está a fazer um exagero de análise. Tenho pena que o Sr. Deputado Artur Rego tenha tido que se ausentar, porque eu gostaria que isso fosse concretizado. Em que é que a Ordem dos Médicos está a fazer um exagero de análise? Concretamente, em quê? Porque aqui, nesta legislação, não há limite nenhum para a atuação do podologista, volto a referir, num dos órgãos mais complexos do corpo humano, preparado para nós andarmos em cima dele, enfim, quase 24 horas por dia. Portanto, eu chamo a atenção dos senhores deputados e dos grupos parlamentares para esta complexidade, esta patologia. Foi dito também pelo senhor deputado Artur Rego que não há nenhuma especialidade médica que estude 3 anos na área do pé. Mas nós estudamos 12 anos as doenças sistémicas, nomeadamente, quer-se permitir aqui que os podologistas tratem doenças sistémicas com repercussão no pé, com 3 anos de formação. Quando um especialista de dermatologia que tem 5 anos de formação pós-graduada, estuda as doenças da pele, está a estudar as doenças do pé. Portanto, isto é, esta afirmação é uma falácia. Porque quando nós estudamos anatomia no primeiro ano da faculdade, quando nós estudamos física no primeiro ano da faculdade, quando nós estudamos fisiologia no primeiro ano da faculdade, nós estamos a estudar também o pé. Portanto, fazer uma afirmação destas, então eu volto a dizer, não há quase nenhuma área nas especialidades. Porquê é que nós na oftalmologia, que são dois órgãos mais pequeninos, são 5 anos de formação? E para a podologia e para o pé, que é um órgão, nomeadamente em termos físicos, extraordinariamente complexo, bastam 3 anos de formação sem qualquer formação de base. Portanto, não faz sentido esse tipo de argumentação, e tenho pena que o Sr. Deputado Artur Rego não esteja aqui presente, porque eu penso que estas afirmações têm de ser feitas depois com um contraditório, para que nós efetivamente possamos chegar a uma melhor conclusão relativamente a estas matérias. Portanto, os médicos, quando estudam as doenças durante 12 anos, quando um ortopedista estuda 12 anos de medicina para poder operar um pé com autonomia, e depois os próprios ortopedistas, face à complexidade de cada articulação, têm tendência a diferenciar-se nas várias articulações. Como é que é possível considerar que uma pessoa com 3 anos de formação possa ter esta autonomia para tratar toda a patologia do pé, inclusive as doenças sistémicas com repercussão no pé? E como nós dissemos na nossa primeira comunicação, nesse caso, nós vamos esquartejar o corpo humano, vamos dividir as articulações uma a uma e vamos criar especialistas em 3 anos de cada articulação e eliminamos a ortopedia. Portanto, eu não sei, e gostava que os senhores deputados, eu sei que não estou aqui mais uma vez para fazer perguntas e agradeço que nos ouçam, mas em que é que está o nosso exagero de análise? Eu gostava de perceber. A questão, basicamente, que se coloca, como se coloca noutras profissões, é a matéria da autonomia. Porque não há aqui qualquer dúvida quanto ao exercício da podologia como profissão paramédica integrada numa equipa de saúde e da mais-valia que pode trazer à equipa. Os enfermeiros tratam o pé, quer nos hospitais, quer nos cuidados de saúde primários. Eu acho que é inacreditável o senhor Diretor-Geral da Saúde, e eu irei entender-me com ele, ter dito aqui que nunca viu ninguém, nenhum médico, tratar o pé. Porque das duas uma, e que fique registado, ou ele é cego, ou então não sabe o que são as várias especialidades médicas e não quis ver. Mas eu vou-lhe dizer isso pessoalmente, tanto pode ficar aqui escrito.
Todos, não vamos entrar em diálogo, senão não saímos.
Mas eu vou interpelá-lo para que ele se esclareça. Porque há afirmações produzidas, às vezes com alguma superficialidade, levam uma interpretação, quer dizer, inacreditável. Nós temos experiências de outros países. Por exemplo, coloca-se a questão do gestor da saúde, ou gestor do doente. Cada país tem o seu modelo. E nós estamos agora, com esta legislação do gestor do doente, a importar experiências recentes de outros países, que estão a tentar colmatar falhas, ainda assim com dúvidas, que nós em Portugal não temos, porque nós temos um gestor do doente, que é o médico de família. E é curioso que agora se vá buscar uma experiência parcelar de outro país, e se venha colocar a pairar sobre todas as profissões da saúde, um gestor do doente, teríamos que criar mais uma licenciatura, com uma formação vastíssima, que teria que ter capacidade de argumentação em todas as áreas da saúde, até na gestão e na economia e na estatística, para analisar nomeadamente a relação custo-benefício das várias intervenções, para depois decidir o que é que o doente iria fazer. E decidiria se era o médico que o tratava, se era um hospital público, se era um hospital privado, se era um enfermeiro, se era um podologista. Portanto, passávamos a ter uma figura tutelar sobre o doente e acima de todas as profissões da saúde. Indo buscar exemplos, e isto Fernando Pessoa disse que era provincianismo, indo buscar exemplos de outros países, de outros modelos, piores que o nosso e diferentes do nosso. Portanto, isso não faz sentido rigorosamente nenhum. Há experiências noutros países, nós temos de olhar é para a nossa experiência e para as nossas competências. Eu recordo aos senhores deputados que nós somos o 5º país da OCDE com mais médicos. E que, ao contrário do que dizem as estatísticas da OCDE, que dizem que são os médicos registados na Ordem dos Médicos, isso não é verdade. Nós temos, neste momento, registados na Ordem 41 mil médicos com 69 anos ou menos, portanto, em idade ativa. Ou seja, temos, de facto, 4 médicos em idade ativa, e temos muitos médicos com mais de 69 anos a exercer medicina em Portugal. Portanto, temos, de facto, 4 médicos por cada 1000 habitantes. Somos o 5º país da OCDE com mais médicos. E, no entanto, continua a usar-se, temos alguns problemas parcelares resolúveis no curto prazo, e continua a usar-se um pouco esta questão da alegada falta de médicos, que estão agora a emigrar, para justificar a importação dos países que, na nossa ótica, não são benéficas ao doente, se destruturarem a equipa de saúde. A nossa estrutura nuclear do Serviço Nacional de Saúde é a equipa de saúde. E se nós começarmos a conceder autonomias de forma um pouco aleatória, nós vamos liquidar a equipa de saúde, ninguém mais se vai entender no Serviço Nacional de Saúde, e vamos ter todas as profissões técnicas a solicitar esse tipo de autonomia. Eu peço aos senhores deputados que façam um exercício de analisar o que seria a autonomia de todas as profissões técnicas da saúde. Que imaginem um Conselho de Ministros sem Primeiro-Ministro. Todos os ministros com autonomia e não há ninguém a coordenar. E todos têm autonomia. E, enfim, e mesmo assim, às vezes, quando há um Primeiro-Ministro, as coisas não correm bem. Portanto, não, eu então eu peço agora aos...
Já estou reformado, quero cumprimentar a doutora Maria Belém Roseira, que pessoa. Portanto, passei por estes corredores, passei pelo Infarmed, passei por muitos locais de gestão de saúde, e há uma coisa que aqui deve estar em discussão. Em primeiro lugar, eu acho que o senhor deputado, que se ausentou, fez muito mal, porque disse uma série de disparates e não ouviu sequer qualquer tipo de contestação, confundiu medicamentos com pomadas não são medicamentos. E o que eu gostaria, e não me vou estender muito, mas gostaria de dizer uma coisa importante. A saúde, nós estamos aqui, todos, vocês a legislar e nós médicos, estamos aqui para olhar por aquilo que é necessário fazer em relação ao nosso doente. Eu falo assim porque estou reformado e passei para o lado do doente, como doente oncológico. E, portanto, neste momento, o que é importante estar a discutir, independente da legislação, é realmente reformular e dizer que os podologistas têm que existir, porque têm que ter exatamente as mesmas condições de exercer a sua profissão como todos os que vêm do estrangeiro para vir para aqui. aqui terão que se inscrever, como é óbvio, na ACSS, para terem uma equivalência e poderem exercê-la noutro país. Agora, há coisas que não são discutíveis. Não é possível discutir, por exemplo, quem pode prescrever ou não pode prescrever. Não é possível discutir, não se sabe que são pomadas, isto está escrito. O medicamento para vir para o mercado passa para o Infarmed e tem que demonstrar eficácia, segurança, bioequivalência e biodisponibilidade. Portanto, só esse medicamento é que pode ser efetivamente prescrito por um médico. Todos os outros podem ser prescritos por toda a gente, por podologistas, as tais pomadas, tudo isso que se fala, pode ser prescrito. A prescrição de um medicamento, quer dizer, tem grande implicação em todo o sistema, na fisiologia do doente. E então, temos aqui uma anestesista, uma anestesia truncular pode ser uma coisa gravíssima. Eu sou um dos fundadores da entidade reguladora da saúde também. Também por lá passei. E quero dizer que ou há casos, efetivamente, graves, por um exercício, sem ser com o sentido de fazer mal, mas por exercício da podologia. É preciso regulamentar, mas não se pode ultrapassar. Eu tenho uma certeza que nenhum de nós que aqui está, deputado ou não, neste momento recorreria a um podologista se tivesse efetivamente a doença do pezinho, por exemplo, ou uma doença qualquer devidamente diagnosticada. Portanto, o que é preciso decidir é que não é possível ultrapassar, nem é possível fazer moedas de entendimento nem barreiras na prescrição. A barreira na prescrição é feita na Comissão Técnica do Medicamento no Infarmed, que são os medicamentos que só podem ser prescritos pelos médicos e os medicamentos que podem ser prescritos por toda a gente. Portanto, se só os médicos, face à eficácia e segurança do medicamento, é que o podem fazer, os podologistas podem efetivamente prescrever tudo e têm muito para prescrever. Muita pomada, muita coisa, muito outro medicamento. Agora, não pode, por exemplo, prescrever um anti-inflamatório. Porque prescrever um anti-inflamatório que nós tomamos muitas vezes inconscientemente, não sabemos exatamente o mal que nos estamos a fazer a nós. E, sobretudo, se tem uma doença no pé. Portanto, eu teria muito mais para dizer, mas não vou dizer. Eu só peço a todos os deputados que estão nesta é que realmente ponham o doente sempre à frente de qualquer interesse. E acho que isso é importante. Portanto, os podologistas devem existir, devem ser legislados, mas não podem fazer aquilo que não devem fazer. Como, efetivamente, quer dizer, eu não posso, por exemplo, exercer a profissão, eu já vi o currículo ali do senhor deputado que se ausentou, se calhar não posso exercer a profissão dele, mas se calhar ele também não deveria estar numa área desta. Não é? Quer dizer, porque isto é importante, mexer com saúde e mexer com doentes é importante, e há limites, não se pode legislar. Os podologistas têm o seu lugar, devem ter a sua profissão, devem estar devidamente legislados, mas não podem prescrever medicamentos que, efetivamente, só podem ser prescritos pelos médicos, ou veterinários, ou outro tipo de médicos. Essa é a situação. Não há moeda de troca nisso. Há determinadas coisas. Não é possível, eu tenho a certeza, que se necessitar de uma anestesia, não vai pedir ao
Marquinhos Soares, para fazer. Pronto, os senhores deputados têm que se ausentar. Eu só queria deixar aqui uma última nota, porque foram questões referidas da ortopodologia e da quiropodologia, que relativamente a esta, é evidente que quando se fala de tratamento conservador não é tratamento cirúrgico e, portanto, não será extirpar uma unha, mas que estes profissionais com um curso de 3 anos vão fazer o mesmo que fazem os fisioterapeutas, vão fazer com um curso de 4 anos, vão fazer o mesmo que fazem os ortoprotésicos com um curso de 4 anos, ou seja, eles em 3 anos concentram conhecimentos de enfermagem, de medicina, de anestesia, de cirurgia, de fisioterapia, de ortoprotésicos, tudo em 3 anos, é o super profissional do pé, e mais, fazem diagnósticos, fazem prescrições e executam as prescrições, que é desde as ordenações afonsinas, que aos médicos foi proibido vender medicamentos, aos farmacêuticos foi proibido prescrevê-los para separar os conflitos de interesses. Portanto, este super profissional vai fazer tudo. Eu penso que qualquer um dos senhores deputados concordará que não é possível em 3 anos fazer tanta coisa com qualidade e que é um problema de saúde pública esta autonomia que está consignada nesta lei.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Agradeço imenso os contributos e dado que estamos numa discussão no sentido de chegarmos a um melhor entendimento e ao melhor serviço público, que é isso que nos interessa acima de tudo. A título é excepcional, temos a Sra. Deputada Maria de Lenrecé. Já estamos no serviço, a ordem de trabalho já está a decorrer em plenário muito rapidamente, dada que também quero dar aqui muito rapidamente um contributo nesse sentido. A título é excepcional, muito rapidamente, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, pela sua generosidade, e aquilo que eu queria dizer não compromete em nada o meu grupo parlamentar. Eu queria apenas dizer que só dei conta da existência desta legislação hoje, pode parecer estranho para a Ordem dos Médicos, mas nós temos aqui o trabalho muito segmentado em termos de especialidade nas comissões de especialidade, e eu não integro a Comissão de Saúde. E ainda por cima é a Comissão de Trabalho, eu sei porque é a regulamentação profissional, mas portanto não acompanho estes temas com regularidade, a não ser que seja chamada a atenção para elas, até porque isto é uma iniciativa, penso eu, do Ministério da Saúde, porque é para a inscrição. Mas eu não queria dizer mais do que aquilo que gostaria de dizer neste momento, e que é o seguinte. Fiquei muito preocupada quando vi esta proposta de lei em termos de técnica legislativa. Porquê? Porque tudo aquilo que aqui se disse pode ser facilmente resolvido se deixarem de existir estas definições. Até porque as definições é que são o problema, não é o que está vertido nos restantes artigos da lei. Porquê? Porque o exercício da profissão de podologista no âmbito do artigo 7º é exercido com autonomia técnica e em complementaridade funcional. Eu substituiria a complementaridade pela articulação funcional, porque isso permite a integração do podologista na equipe de saúde. E o resto é que está mais, porque quando aqui se diz, por exemplo, em relação ao ato diagnóstico, a determinação e o conhecimento da natureza da patologia que acomete os pés e as suas repercussões no organismo humano, através da observação dos seus sinais e sintomas, com recurso a meios de exame clínico e complementares de diagnóstico, eu pergunto apenas, o que é isto? Um podologista pode prescrever um TAC, uma ressonância magnética, e dizer ao médico especialista em radiologia e, por sua vez, subespecialista em ressonância magnética, o que é que ele tem que ir focar? Portanto, é só para dizer à senhora deputada que eu estou disponível para ajudar.
Senhora deputada, eu peço desculpa, nós estamos na Comissão de Segurança Social e Trabalho. A indicação que tenho por parte do Partido Socialista, temos os deputados que estão aqui representados nesse sentido para o trabalho na especialidade. Entendo, e como a senhora deputada bem sabe, é uma deputada experiente, que cada comissão tem a sua regra, tem os seus deputados que representam, e os seus deputados sabem que têm o momento certo para apresentar as suas propostas de alteração, se assim o entenderem. Portanto, eu, quando lhe dei a palavra, estive aqui presente, entendi que, efetivamente, os serviços estão, o trabalho a nível de comissão está a decorrer na sua normalidade, tem os deputados de cada grupo parlamentar se fazem representar, aqui temos do PS, e sabem que têm um momento próprio para, em sede de especialidade, se assim o entenderem, apresentar as suas propostas de alteração que serão votadas. De qualquer maneira, muito obrigada pelo seu contributo. Quero agradecer à Ordem dos Médicos a presença aqui, aos senhores deputados, e com certeza iremos continuar os trabalhos na especialidade, no sentido de conseguirmos um trabalho profícuo a bem do serviço público. Muito obrigada.